Bonjour, soyez bienvenue, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa segunda aula da quarta semana de revisão. Então, aqui a gente vai aproveitar para rever alguns conteúdos que você já estudou, mas sabendo que vai ser uma semana um pouquinho mais leve, um pouquinho mais tranquila, né? E sempre importante você saber que a gente precisa revisitar alguns conteúdos toda vez que a gente está aprendendo uma língua estrangeira. Isso acontece para todas as línguas, tem conteúdos que, num primeiro momento, eles parecem assim aquele bicho cabeludo, né? E então você precisa revisitar, rever esses conteúdos, reestudar uma, duas, três vezes até que ele fique bem assimilado para você. Cada um tem um ritmo de estudo, cada um tem um ritmo de aprendizado. Então o processo ele não é uniforme, né? Não é sempre que você vai ver um conteúdo que automaticamente você vai aprender e assimilar ele. Então tem conteúdos que eles demoram para entrar na nossa cabeça e é justamente revisitando, reestudando que a gente vai tornando eles mais descomplicados para a gente, né? E vai incorporando aquele conteúdo, aquele conhecimento na nossa comunicação, no nosso aprendizado, ok? Então essa é a minha mensagem inicial para nossa aula de hoje e aqui a gente começa com o nosso primeiro tópico. E no primeiro tópico da aula de hoje a gente vai ver o verbo falar, falar. O verbo falar, ele é um verbo especial para a gente no francês, porque ele só existe na terceira pessoa do singular. E ele é um verbo que a gente diz impessoal. Por quê? Porque ele não faz referência a nenhum sujeito e a nenhum objeto. Ele é um verbo que vai ser conjugado, então, no sentido impessoal. Mas vamos ver isso direitinho ao longo das nossas frases da aula de revisão de hoje. Então, na nossa primeira frase lá, il faut manger de tout. Il faut manger de tout. O que quer dizer? É preciso comer de tudo. Então aqui a gente tem o verbo falloir conjugado no presente, né? Il faut é preciso. E esse il que está acompanhando o verbo não quer dizer ele, quer dizer o é preciso, como a gente tem no português. Quando a gente fala é preciso, a gente não está dizendo eu preciso, você precisa, nós precisamos. O é preciso, ele vem num sentido, justamente que a gente fala, um sentido impessoal. E aí acontece a mesma coisa no francês para o verbo falloir, só que a diferença é que o verbo falloir, como o sujeito é obrigatório no francês, o verbo falloir sempre vai estar acompanhado do il. O il, nesse caso, ele não designa um sujeito, nem um objeto. Ele apenas vem para acompanhar o verbo, para o verbo não ficar sozinho na frase. Porque em francês é isso, né? O verbo nunca pode estar sem um sujeito. Então aqui a gente vai traduzir il faut como é preciso, tanto no francês quanto no português, né? Tem o sentido de impessoalidade. Então, il faut manger de tout, é preciso comer tudo. Bom, então aqui na segunda frase a gente tem il va falloir qu'on accepte ça. Il va falloir qu'on accepte ça. E aqui a gente tem o verbo falloir, mas no futuro, mas com o mesmo sentido da impessoalidade. Então, na tradução, il va falloir vai ser preciso. É desse modo que a gente pode achar o equivalente no português. Então, il va falloir no futur proche, no futuro próximo, vai ser preciso, né? Vai ser preciso que a gente aceite isso, il va falloir. Isso para mostrar para você também que o falloir é um verbo que pode ser conjugado normalmente em todos os tempos verbais. A diferença é que ele não vai fazer, de novo, ele não vai fazer referência a nenhum sujeito e nenhum objeto. E na nossa terceira frase lá, il a fallu patienter. Il a fallu patienter. E aqui a gente tem um passé composé. Então, il a fallu patienter, foi preciso ter paciência. Esse il a fallu no passé composé, ele tem sentido de ações que terminaram no passado. Então, il a fallu foi preciso, né? Uma ação que terminou. E outra coisa interessante para você observar é que o falloir, ele sempre vai expressar esse sentido de obrigação, de necessidade, né? Que a gente tem no português com o verbo precisar e que aí no francês vai ser com o verbo falloir. E de novo lá em vários tempos verbais, né? Então não, ele é um verbo impessoal, mas ele pode existir tanto para o passado quanto para o futuro. E é isso que a gente está vendo aqui na nossa revisão. Bom, então na quarta frase a gente tem il fallait oublier un peu. Il fallait oublier un peu. E aqui a gente também tem um passado, mas não é o passé composé, é o passé imparfait. Então o passé imparfait, ele é um passado de ações que duravam, né, ou de descrições também. podem ser de descrições de um estado físico, um estado emocional. Então, aqui, il fallait t'oublier un peu, era preciso te esquecer um pouco. Então, veja que no português a gente usa essa estrutura com o verbo ser mais o preciso. E a gente vai conjugando o verbo ser ali em função do tempo verbal. Então, é preciso, vai ser preciso, foi preciso, era preciso. Então, é desse modo que acontece no português. No francês, vai ser o verbo falloir. Só esse verbo falloir que vai ser conjugado nos diferentes tempos verbais. O mais importante para você, então, é conhecer essa conjugação, né? Então, il faut, presente. Il va falloir, futuro próximo. Il a fallu, passé composé, passado perfeito. Il fallait, passado imperfeito, passé imparfait. E na nossa última frase, a gente tem o futuro. Il faudra que tu sortes. Então, il faudra que tu sortes, il faudra que tu sortes, será preciso que você saia. Bom, aqui na tradução eu coloquei de dois modos. Será preciso que você saia ou vai ser preciso que você saia. Por quê? Porque no português a nossa tendência é usar menos esse future simple do il faudra. Então, a gente generaliza, a gente usa mais o futuro próximo, né? Com vai ser preciso. Mas no francês, não. No francês, a gente faz bem a diferença entre o futur proche e o futur simple. Então, futur proche para ações que são próximas do presente e futur simple para ações que são projetos, previsões e até expectativas que a gente tem de projetos para o futuro, né? Que é um pouquinho redundante falar projetos para o futuro, mas o futur simple está sendo usado justamente para essa ideia de um futuro que está distante do nosso presente, que a gente não pode prever. Mas aí, no caso do português, a gente acaba usando, tomando um pelo outro, né? Então, tanto será preciso quanto vai ser preciso, porque é desse modo que a gente acaba usando o português. Então, só para você saber, tem esse detalhe com relação à tradução, tá? Mas aqui a gente tem o nosso verbo falloir, conjugado, então, em diferentes tempos verbais, os principais que a gente precisa saber, do presente, do passado e do futuro. E aqui a gente tem o segundo tópico da nossa aula de hoje, que são as frases impessoais, les phrases impersonnelles. Então, do mesmo modo que a gente viu para o verbo falloir, que só vai existir na terceira pessoa do singular, no il, mas que o il não está designando nenhuma pessoa, nenhum objeto, né? Então, o il só está acompanhando o verbo. Aqui a gente tem casos parecidos em que a gente vai ter o il acompanhando alguns verbos para justamente para o verbo não ficar sozinho na frase. Mas ele não vai estar fazendo referência a nenhuma pessoa, e nenhum objeto e nenhum animal. Ele vai estar só ali para acompanhar o verbo. E aí, na nossa primeira frase, il neige, il neige. Então, a gente pode traduzir como neva ou está nevando. Bom, você já viu que a gente usa, nós, né, falantes de português, a gente acaba usando muito mais o gerúndio que no francês. Então, a gente pode dizer, o francês, ele vai usar mais o presente para ações do presente, né? Então, mais na tradução, a gente pode dizer neva ou está nevando, né? Então, se em francês eu olho pela janela e constato que está nevando, eu posso dizer il neige. Tout simplement, il neige. Il neige. E aí, no português, a gente vai falar neva ou tá nevando, né? A gente acaba usando o gerúndio. Então, nesse caso, em francês, para a gente falar do tempo, a gente sempre vai usar o il junto com o verbo. Por exemplo, il neige, neva ou tá nevando. Um outro exemplo para você, il pleut, de chove ou tá chovendo. Então, o il, ele sempre vem acompanhando esse verbo chover, nevar, né? Mas não no sentido de fazer referência a um sujeito, mas no sentido de acompanhar esse verbo. Bom, próxima frase lá, ça suffit avec deux barquettes de champignons. Ça suffit avec deux barquettes de champignons. Então, aqui na nossa tradução, a gente tem é suficiente com duas bandejas de champignon ou duas bandejas de champignon. Então, aqui a gente tem o ça suffit, ça suffit. Ça suffit é suficiente, é desse modo que a gente pode traduzir. E aí a gente tem o ça, que quer dizer isso, e aí com o suffit, né, suficiente. Ça suffit é suficiente. Então, ça suffit avec deux barquettes de champignons, é suficiente com duas bandejas de champignon, ou é suficiente duas bandejas de champignon. Na realidade, você pode entender o ça suffit como uma expressão. Então, nesse caso, a gente tem o verbo suffire e a gente tem ali o ça, que é um demonstrativo, então, de cela, é uma forma mais reduzida de cela, que está acompanhando o verbo suffire. Mas, de modo global, a gente tem, então, a expressão ça suffit, ça suffit. Que, no português, a gente tem o adjetivo suficiente, né? Suficiente. Mas, em francês, a gente vai ter esse verbo suffire. E aí, essa expressão ça suffit, ela é usada no sentido de dizer basta. No sentido de quando você quer pedir para que alguém pare de fazer alguma coisa. Então, você diz ça suffit, ça suffit. Por exemplo, vamos imaginar que tem alguém fazendo muito barulho do meu lado e eu estou precisando gravar a aula. E eu vou falar, ça suffit, ne me dérange pas, ne me dérange pas. Então, assim, chega, basta, não me incomode, pare de me incomodar, né? Então, o ça suffit, ele tem esse sentido, para você saber, então, vem lá do verbo suffire, e aí o ça, que é a forma reduzida do cela, que vem para acompanhar o verbo suffire. Ça suffit, então, como expressão, quer dizer basta, chega. E a próxima frase, então, y a-t-il des étrangers dans votre classe? Y a-t-il des étrangers dans votre classe? E aqui, a nossa tradução, então, tem estrangeiros na sua sala? Ou há estrangeiros na sua sala? Bom, aqui pode parecer um pouquinho estranha essa construção y a-t-il, mas na verdade é a inversão verbo sujeito para fazer uma pergunta. Do mesmo modo como a gente tem no inglês, né, em que a gente vai colocar o verbo antes do sujeito quando a gente quer fazer uma pergunta. Então no francês a gente também tem isso. E aqui, na verdade, é a inversão do il y a, que tem o sentido de a barra existe, né? Então se eu falo, por exemplo, il y a deux étrangers dans ma classe. Il y a deux étrangers dans ma classe. Então há dois alunos estrangeiros, há dois estrangeiros na minha sala. Bom, nesse caso aqui, então, il y a, no sentido de a existe, né, que você pode entender como uma expressão. E aí, quando a gente vai fazer a inversão, ou seja, colocar o verbo, esse verbo a, antes do sujeito, o que que acontece? A gente vai colocar o i, primeiro o pronom y, a gente coloca o i, e depois a gente coloca o verbo avoir, né, a. E aí, a gente tem il. Então, desse modo, a gente faria a inversão. Colocaria o verbo antes do sujeito. Mas aí, você sabe que em francês duas vogais nunca podem se encontrar. Então, a gente vai colocar um T ali no meio do A e do il, para não ficar i a il. Então, imagina quantas vogais que a gente tem uma depois da outra, e que isso não pode acontecer no francês, né? Então, aqui a gente coloca um T que a gente chama, que eu chamo, de T fonética, que é um T fonético, né? Só para você evitar esse encontro de vogais, tá? Então, no lugar de dizer i a il, porque a gente não tem esse tipo de som de encontro de vogais no francês, né? Então, para a gente evitar esse encontro de vogais, a gente vai dizer iatila, iatila. No caso, o T ali, ele não tem valor de sentido, ele não tem sentido, o T não tem sentido. Até não tem sentido nenhum. Não, na verdade, a função dele é só de evitar o encontro de duas vogais, mas ele não tem um valor semântico, que a gente diz, um valor de sentido para a frase, né? Ele não quer dizer significado, ele não tem significado. Ele só está ali como uma marca para ajudar na fala, na fonética, na produção do som. Então, de novo lá. Y a-t-il des étrangers dans votre classe? Y a-t-il des étrangers dans votre classe? E aí, você pode treinar esse y a-t-il. E aqui para tradução pode ser tanto tem estrangeiros na sua sala ou há estrangeiros na sua sala. Bom, você jamais falaria há estrangeiros na sua sala, então você vai dizer, a gente vai preferir o uso ali do verbo ter, né? Tem estrangeiros na sua sala. Nossa próxima frase, il s'agit d'un accident ou d'un incident. De novo lá, il s'agit d'un accident ou d'un incident. Bom, aqui a gente tem a construção il s'agit, il s'agit. Il s'agit, o agir, vem do verbo agir e não agiter, como muita gente acha, então vem do verbo agir, em francês, que é agir. Então aqui a gente tem il s'agit no sentido de se trata ou trata-se, né? Mas a gente vai dizer se trata. Então aqui na nossa tradução, trata-se de um acidente ou de um incidente. Bom, você sabe que a gente não fala desse modo, né? Então eu não olho para alguém e falo, aquele barulho trata-se de um acidente que aconteceu na esquina? Então eu não vou falar desse modo com ninguém. Eu vou falar, ah, aquele barulho foi ou aquele barulho se trata, né? E aí a gente tem o trata-se, que a gente vai usar mais na linguagem formal escrita, no português, mas para você entender que toda vez que a gente quiser falar que alguma coisa se trata, por exemplo, eu estou falando de um livro, eu vou falar: Ah, il s'agit d'une histoire d'amour. Il s'agit d'une histoire d'amour. Quer dizer, esse livro que eu estou lendo, né? Il s'agit d'une histoire d'amour. Esse livro que eu estou lendo trata de uma história de amor, por exemplo. Então, sempre quando eu quero dizer que aquela coisa se trata de disso ou daquilo, eu vou dizer il s'agit. Por exemplo, o livro que eu estou lendo, il s'agit d'une histoire d'amour. Ou o filme que eu vi, a série que eu vi, il s'agit d'une histoire entre deux femmes, il s'agit d'une histoire de horreur, il s'agit d'un accident, se trata de alguma coisa. Sempre que eu quiser também falar do assunto, de alguma coisa que eu estou falando, de um assunto de um filme, de um assunto de um livro, então eu posso usar o il s'agit. E nesse caso, il s'agit d'un accident ou d'un incident. Então, trata-se de um acidente ou de um incidente? Na linguagem oral, em português, se trata de um acidente ou de um incidente? E aí, para você entender melhor essa expressão, né? O il s'agit, o il sempre vem acompanhando o verbo, e aí, il s'agit com essa apostrofe. Então, sempre quando eu quero dizer do que se trata alguma coisa, qual é o assunto daquela coisa, eu posso perguntar de quoi il s'agit, de quoi il s'agit. E aí eu vou responder: il s'agit d'un film, il s'agit d'un livre, il s'agit d'un film d'amour, il s'agit d'un livre d'horreur, il s'agit d'un livre policier. Enfim, sempre quando eu quero saber o tema, o assunto, eu posso perguntar de quoi il s'agit, de quoi il s'agit. Então é um uso muito comum em francês para essa estrutura il s'agit. E aqui a gente chega na última frase do nosso segundo tópico, que é: C'est un roman ou un thriller? Então, de novo lá, c'est un roman ou un thriller? C'est un roman ou un thriller? Então, aqui para a tradução, é um romance ou um suspense? E aqui a gente tem o c'est. O c'est, ele tem vários usos no francês, ele causa muita dúvida entre os alunos, mas para você entender aqui pontualmente nessa frase, o c'est, ele está identificando. Depois vem um artigo, como você está vendo, e um nome, um substantivo, né? Então, c'est un roman. Então, aqui, bom, no caso, estou fazendo uma pergunta, mas eu estou identificando, eu estou querendo identificar, né? Então, o c'est com sentido de é. Porque simplesmente o verbo être não pode vir sozinho. Eu não posso perguntar: est un roman ou un thriller? Eu não posso perguntar desse modo. Então, eu tenho que colocar ali uma partícula para acompanhar o verbo être, e daí, no caso, é o se. Se que vai contrair, vai fazer se. E aí eu vou identificar, ou eu vou querer identificar o que vem, né? E aqui no caso tem essa estrutura com um artigo mais um nome: c'est un roman, c'est un roman, c'est un thriller. Então aqui eu quero simplesmente identificar: c'est un, c'est une. E aí eu vou usar o se. E aí justamente a gente vai traduzir por é. É. Então, em português, de novo lá, a gente não tem a necessidade que o sujeito apareça, o verbo ele pode vir sozinho na frase, mas no francês não. Então, no francês, a gente tem nem sempre o il para acompanhar os verbos, mas dependendo da estrutura, dependendo da expressão, a gente vai ter, como vocês viram lá, ça suffit, il y a, il s'agit, c'est. É importante que você vá conhecendo essas expressões e sabendo usar e aplicar elas aí na tua fala, na tua comunicação. Então, para você saber, quando eu quero identificar alguma coisa, eu vou usar o se. E aí eu posso acompanhar de um artigo e de um nome, como é o caso da nossa frase, da nossa estrutura. Então, para responder, eu posso dizer oui, c'est un roman. Ou eu posso dizer oui, c'est un livre. Ou eu posso dizer oui, c'est une vidéo. Então, sempre que eu quiser identificar, ah, é um livro, é um filme, é um vídeo, né? É para identificar alguma coisa. Eu vou usar o se. E esse é um dos usos do se que a gente viu então na aula de hoje. E aqui no terceiro tópico da nossa aula de revisão de hoje, a gente vai ver a hypothèse irréelle au passé, ou seja, a hipótese irreal no passado. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que você está falando de alguma coisa que não é mais realizável, que não vai mais acontecer. É aquela famosa alucinação do passado, do que poderia ter sido. né? Então, por exemplo, eu fui viajar, vamos imaginar a situação. Eu fui viajar, voltei, e na minha viagem eu não levei a minha câmera de fotos e eu não pude tirar nenhuma foto. Vamos imaginar que aí é década de 90, não tinha câmera no celular. Então, quando eu volto da minha viagem, o que que eu falo? Se eu tivesse levado a minha câmera, eu teria tirado fotos bonitas. Então, eu nem levei a minha câmera e eu nem tirei fotos bonitas, ou seja, nada aconteceu. A única coisa que eu estou fazendo nessa hipótese é alucinar sobre um passado que poderia ter sido e não foi. Bom, isso acontece no francês através da hypothèse irréelle au passé, por isso que a gente fala que ela é irreal e por isso que a gente fala que ela é no passado, porque ela não vai mais acontecer, ela não vai ser realizada. Então, a gente tem. No francês, é sempre importante você pensar que a hipótese, ela é uma estrutura de duas partes. O se eu tivesse feito isso e a consequência. Então, naturalmente, ela vai ter dois tempos verbais ali na estrutura, né? Então, a primeira parte ali, como você pode ver, o se mais o plus que o parfait, o se mais o mais que perfeito, e depois o conditionnel passé, que é o condicional passado. A estrutura da hipótese é sempre considerada uma estrutura complexa, né? Nesse sentido que uma coisa gera outra coisa, uma causa, uma consequência. Se eu tivesse feito isso, teria acontecido aquilo. E tudo isso que a gente vai falar, né, vai ser irreal, vai ser no passado. A gente não, isso não tem uma probabilidade mais de acontecer no presente, nem no futuro, nem nunca mais na vida. Então, aqui na nossa primeira frase, a gente tem: Si tu avais vu le bus, si tu avais vu le bus, tu aurais préféré le prendre. Tu aurais préféré le prendre. Então, aqui, como eu falei, a gente tem uma hipótese, que é uma estrutura de duas partes. Então, si tu avais vu le bus, se você tivesse visto o ônibus, tu aurais préféré le prendre. Você teria preferido pegá-lo. Então, aqui a gente tem essa hipótese, né, na primeira parte. Si tu avais vu le bus, se você tivesse visto o ônibus, Tu aurais préféré le prendre. Você teria preferido pegá-lo. Ou seja, você nem viu o ônibus e você nem pegou o ônibus. Então você não fez nada. Você só está imaginando como seria esse passado se tivesse sido de um modo diferente. Bom, então aqui, si tu avais vu le bus, essa primeira parte, como eu falei, está no plus que parfait. Só lembrando lá, então, o plus que parfait, ele vai ter o auxiliaire. Auxiliaire. Vai ser no imparfait mais o participe passé. Na verdade, ele é um passé composé com auxiliar conjugado no passé imparfait. Então, se o que eu estou falando está muito grego para você, eu sugiro que você revise. Então, o passé imparfait para o être e o avoir, que vão ser os dois auxiliares, né, para esse tempo verbal. Eu sugiro que você revise também as regras do passé composé. Porque a gente tem no plus que o parfait a estrutura do passé composé, porém com auxiliar être e avoir no passé imparfait. J'étais, tu étais, il était, elle était, nous étions, vous étiez, ils étaient, elles étaient. Depois, para o verbo avoir, j'avais, tu avais, il avait, elle avait, nous avions, vous aviez, ils avaient, elles avaient. Então, você tem que saber esses dois auxiliares do être e do avoir no passé imparfait e depois conhecer os participe passé, como você tem que saber para o passé composé. As regras de formação para o plus que o parfait são as mesmas do passé composé. Então, os verbos que vão usar o auxiliar être são os mesmos, os verbos que vão usar o auxiliar avoir são os mesmos, então nada vai mudar. A única diferença do passé composé para o plus que o parfait é o auxiliar être e avoir que vai ir no passado imperfeito, no passé imparfait. Então é desse modo que a gente vai formar o plus que o parfait em francês e que vai compor a primeira parte da nossa hipótese. Já o conditionnel passé, ele vai ser também um tempo composto, né? A gente fala o condicional passado, então vai ser um tempo composto. E aí ele vai ter o auxiliaire, como você está vendo ali, tu aurais préféré, né? Então, aurais préféré, ele é um tempo composto também, assim como é o plus que o parfait. Então, a gente tem ali o auxiliaire que vai vir do conditionnel présent mais o participe passé. E aí, para o condicional passé, que vai ser composto também na sua estrutura, você, como você está vendo ali, tu aurais préféré, então você teria preferido. Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o auxiliar, que vai ser tanto être como avoir. A gente vai ter o auxiliar no conditionnel présent e a gente vai ter mais o participe passé. Tá? Então, também sugiro que você reveja qual que é a formação do conditionnel présent para esses dois verbos, né? O être e o avoir. Para você saber, auxiliares, quando a gente fala auxiliares no francês, é sempre o être e o avoir. No caso do plus que parfait, eles vão no passé imparfait. No caso do conditionnel passé, eles vão, esses dois auxiliares, être e avoir, eles vão no conditionnel présent. Então, de modo geral, esse é o nosso esqueleto da estrutura para a gente construir essa hipótese, né? Então, se plus que parfait, plus conditionnel passé. Aí, o que que o plus que parfait ele tem? Ele tem o auxiliar no imparfait mais o passé passé, e depois ele tem o conditionnel passé, que vai ser o auxiliar no conditionnel présent mais o passé passé. Então, o que que você tem que revisar aí? Você tem que conhecer o passé imparfait para o être e o avoir. E você tem que saber o conditionnel présent para o être e para o avoir. Mas não se preocupa que são só para esses dois verbos. Então, para você conseguir fazer essa hipótese, você tem que conhecer bem os auxiliares nesses tempos verbais. E aí, o participe passé que vai ser o mesmo, tanto para o plus que parfait, quanto para o conditionnel passé. Mas vamos ver tudo isso na prática, não se preocupa. Então, só para você entender o esqueleto e estrutura, vai ser essa. Então, ali de novo na nossa frase, si tu avais vu le bus, tu aurais préféré le prendre. Então, se você tivesse visto o ônibus, você teria preferido pegá-lo. Na nossa segunda frase, então, a gente tem si j'avais gagné plus d'argent, si j'avais gagné plus d'argent, je serais parti en vacances. Então, se eu tivesse ganhado mais dinheiro, eu teria saído de férias, ou seja, eu nem ganhei mais dinheiro, eu nem saí de férias. Então, aqui a gente tem essa hipótese: si j'avais gagné plus d'argent, je serais parti en vacances. E então, aqui eu coloco para você toda essa conjugação do verbo gagner no plus que parfait, para você entender a conjugação do auxiliar mais o particípio. Então, aqui eu tenho o verbo avoir, como eu falei, no passé imparfait, que vai ficar j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. E aí, o particípio não vai mudar, então ele vai ser sempre gagner, tanto no passé composé, quanto no passé plus que parfait, quanto lá para o condicional. Então, isso facilita as coisas para a gente, né? E aqui a gente vai ter j'avais gagné, tu avais gagné, il avait gagné, nous avions gagné, vous aviez gagné, ils avaient gagné. Então, o que que você precisa saber desse plus que parfait? Você precisa memorizar o être e o avoir como auxiliares no passé imparfait e só saber o passé passé. E aí você faz essa primeira parte da hipótese. E aí eu tenho a segunda parte da minha hipótese. Então, je serais parti en vacances. E como eu falei, é um condicional passado. Como que a gente vai formar o condicional passado? Então, a gente vai ter o auxiliar être e o avoir no conditionnel présent, mais o participe passé, o participe passado. Então, aqui, para a gente ver como que fica o auxiliar être no conditionnel présent, a gente vai ter je serais parti, tu serais parti, il serait parti, nous serions partis, vous seriez partis, ils seraient partis. Então, aqui a gente tem o auxiliar être, né, conjugado no condicionnel présent, mais o participio passado para formar então o conditionnel passé, que vai fazer a segunda parte da nossa hipótese. Então aqui a gente tem si j'avais gagné plus d'argent, si plus que parfait, je serais parti en vacances, conditionnel passé. Então na terceira frase a gente tem o seguinte: si tout le monde avait trié ses déchets, l'endroit n'aurait pas fini comme ça. Então, para a tradução, si tout le monde avait trié ses déchets, se todo mundo tivesse separado o lixo, l'endroit n'aurait pas fini comme ça. Então, o lugar não teria acabado desse jeito. Mesma coisa aqui, plus que parfait, mais o conditionnel passé. E aqui a gente tem o verbo trier, que vai pedir o auxiliar avoir. Então, a gente tem que conhecer o auxiliar avoir no passé imparfait, mais o particípio do verbo. Como é que fica para a gente, então? Si j'avais trié, si tu avais trié, s'il avait trié, si nous avions trié, si vous aviez trié, s'ils avaient trié. Daí você vai me falar, puxa, mas Quantos detalhes, né? É, a gente está numa hipótese, né, que é uma construção complexa, mas para simplificar a tua vida, é importante você perceber que é só o être e o avoir que você tem que saber ali no passé imparfait. Porque o parti passé, ele vai ser sempre o mesmo, seja lá para o passé composé, seja para o plus que parfait, seja para o conditionnel passé. Então, o participio passado, parti passé, ele não vai mudar. A única coisa que vai mudar é o auxiliar, e você vai ter que saber o auxiliar só para o être e para o avoir. Então, nesse caso, as regras seguem. São as mesmas regras do passé composé, então trier é um verbo que não está lá na casinha do verbo être, então vai ser um verbo que a gente vai usar o auxiliar avoir, né, do modo como você está vendo. E aí a gente tem a segunda parte da hipótese, né, que é l'endroit n'aurait pas fini comme ça. E aqui a gente tem uma negação, mas as regras são as mesmas, então vamos ver lá. Então, o verbo finir, ele vai pedir o auxiliar avoir. E como que vai ser esse auxiliar? Ele vai ser no condicional presente, no conditionnel présent. Então aqui a gente vai ter: j'aurais fini, tu aurais fini, il aurait fini, nous aurions fini, vous auriez fini, ils auraient fini. Então você tem que saber de novo lá, auxiliar être e o avoir no conditionnel présent, mais o participe passé, que não vai mudar. Ele vai ser o mesmo para o passé composé, para o plus que parfait, para o condicional passé. Então, aqui, a única coisa que fica diferente para a gente é a negação. Então, na negação, l'endroit é equivalente a il, né, terceira pessoa, l'endroit n'aurait pas fini comme ça. E aí, para você saber que a gente sempre vai ter essa estrutura para a negação. Então, aqui, como é que vai ficar a nossa estrutura na negação? Muito simples, a gente vai ter l'endroit, que é o sujeito, que é il, né, l'endroit, ele, o lugar. Então, sujet plus ne plus verbe auxiliaire plus pas plus le participe plus le complément. Então, é essa estrutura que a gente vai ter para a negação. Na realidade, o verbo auxiliar ele só vai entre o ne e o pas. É mais fácil para você guardar desse modo, né? Então, l'endroit n'aurait pas fini comme ça. Então, n'aurait pas. E o auxiliar, então, vai ir entre o ne e o pas. De novo, a nossa frase completa. Si tout le monde avait trié ses déchets, l'endroit n'aurait pas fini comme ça. E aqui na nossa última frase. Si vous étiez parti en bus, vous seriez arrivé ce soir. Então, como é que fica lá? Se vocês tivessem ido embora de ônibus, vocês teriam chegado essa noite. Então, de novo lá. Si vous étiez parti en bus, se vocês tivessem ido embora de ônibus, vous seriez arrivés ce soir. Vocês teriam chegado esta noite. Ou seja, vocês nem chegaram essa noite e vocês nem saíram de ônibus. Então, mais uma vez, si vous étiez parti en bus, vous seriez arrivés ce soir. O mais importante dessa parte aqui é que você entenda a estrutura da hipótese irréelle no passé. Então, a gente tem a primeira parte ali com o si plus que parfait. Então, si vous étiez parti en bus. E aí, repara lá que essa estrutura, como eu falei para você, ela é igual ao passé composé, ela vai seguir as mesmas regras do passé composé, mas auxiliar être e avoir no passé imparfait. E aí, isso funciona para os acordos também, né? Que a gente usa lá para o passé composé. Então, repara que aqui a gente tem si vous étiez parti en bus. E aí, o vous no plural, a gente está falando de um verbo, que é o verbo partir, que vai pedir o auxiliar être. Então, ele vai fazer o acordo no participe passado, então ele vai fazer o acordo no plural, porque é vous, né? Então, de novo lá, o verbo partir, ele faz parte daquela maison du verbe être, né? Da casinha, dos 14 verbos, que vão usar o auxiliar être. Bom, toda aquela história que você já deve ter ouvido, né? E aí, então, vai usar o auxiliar être e por isso vai fazer o acordo lá no participe. Do mesmo modo, toda essa regra do passé composé, ela vai ser usada ali para formar o plus que o parfait. Então, a gente tem o auxiliar être, si vous étiez parti, e a gente vai fazer o acordo ali, como você está vendo, para marcar o plural, que eu estou falando do sujeito vous. E daí, na segunda parte da nossa hipótese, vous seriez arrivé ce soir. A lógica é a mesma, então o conditionnel passé, ele vai usar dessa estrutura que você aprendeu lá do passé composé, então ele vai ter o verbo auxiliar, être, né, porque a gente está falando de arriver também é um verbo que vai pedir o uso do auxiliar être, e a gente vai marcar ali o acordo, né, então o acordo ali em seriez arrivé, porque a gente está falando de vous, e vous é uma pessoa no plural, então a gente está usando o auxiliar être, né? De novo, o auxiliar être no conditionnel présent, e aí a gente vai usar o particípio e a gente vai fazer o acordo justamente toda essa regra do passé composé que você já conhece. Se você esqueceu a regra do passé composé, é interessante que você reveja lá no passé composé para conseguir reaplicar aqui para nossa hipótese, né? Porque, como eu falei, são coisas que a gente tem que ver, rever, porque a gente não assimila numa primeira vez. Então, só para complementar, sem querer me alongar tanto, aqui eu coloquei para você o verbo arriver no conditionnel passé. Para você observar como que vai ser o auxiliar do verbo être, mais os acordos, como que eles vão ser feitos, né? Então, je serai arrivé, tu serais arrivé, il sera arrivé, nous serions arrivés, vous seriez arrivé, il serait arrivé. Então, aqui, veja lá que a gente faz o acordo no plural, no vous, il, né? No caso, se a gente estivesse falando de duas mulheres, né? De vous como duas mulheres, a gente teria também o acordo no feminino, tá? Então, aqui, se a gente estivesse falando de duas mulheres. Então, si vous étiez parti, né? Também, vamos imaginar que a gente está falando da Anne e da Marie. Então, a gente vai ter o acordo no feminino também. Vous, né? Vous falando de duas mulheres, vai ter o acordo no feminino. Então, vous étiez parti e vous seriez arrivé, né? Então, parti e arrivé. Os dois particípios ali com um acordo no feminino, também se a gente estivesse falando da Anne e da Marie. Para mostrar para você que as regras, tanto do plus que parfait quanto do conditionnel passé, elas funcionam como no passé composé. Então, é só você saber entender bem a regra de base do passé composé que fica mais fácil para você entender a formação, a conjugação desses outros tempos verbais. E aqui a gente chega no final da nossa segunda aula da quarta semana de revisão. Eu espero que tenha ajudado você a rever, a revisitar alguns conteúdos importantes que você já aprendeu. E não esquece que, se você quiser, você também pode reassistir às aulas do curso. Isso vai te ajudar muito a rever as regras, as estruturas que muitas vezes é natural que a gente acabe esquecendo. Mas é importante que a gente reveja, que a gente revisite e que a gente revise justamente tudo isso. Ok? Então, merci beaucoup e a gente se vê em breve. À bientôt!